Meus queridos companheiros e companheiras participantes Vamos. Vocês vieram aqui para trabalhar ou para gritar? Vamos. Aqui, meus queridos companheiros e companheiras, estudantes, participantes desse congresso da UNE, meu querido Marcos Maia, presidente em exercício da Câmara dos Deputados, minha querida companheira Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil, meu querido companheiro José Henrique Paí, ministro interino da Educação, meu querido companheiro Alfredo Meneses, interino da Cultura, Patrus Ananias, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Sérgio Rezende, da Ciência e Tecnologia, Orlando Silva, do Esporte, Luiz Eduardo Barreto, do Turismo, Luiz Dulce, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Edson Santos, ministro da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, nosso querido companheiro Gregolin, ministro da Pesca, Paulo Vanucci, ministro dos Direitos Humanos, companheiro João Pedro, senador da República, deputados federais, nosso companheiro Aldo Rabelo, nosso companheiro Chico Lopes, nosso companheiro Fernando Marrone, Iris de Araújo, João Moraes, Manuela Dávila, Paulo Henrique Lustosa e o nosso companheiro Pedro Wilson, meu caro magnífico reitor José Geraldo de Souza, reitor da Universidade de Brasília, em nome de quem cumprimento os demais reitores presentes neste encontro, nosso querido companheiro Carlos Alberto Caser, presidente em exercício da Fundação de Economias, que vai ajudar a financiar a reconstrução da UNE, nossa querida companheira Lúcia, presidente da União Nacional dos Estudantes, meu querido companheiro Ismael Cardoso, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, nosso querido companheiro Fernando Moraes, presidente da Federação Única dos Petroleiros, que está aqui presente, o nosso querido companheiro Arthur, que chegou atrasado, portanto não está na minha nominata, presidente da CUT, nossos queridos companheiros estudantes que falaram aqui, Débora Pereira e Antônio Ananias, por meio de quem eu quero cumprimentar todos os companheiros do ProUni que estão aqui presentes. Eu, na verdade, abri mão do meu tempo, do meu discurso aqui, porque acabei de receber um telefonema da dona Marisa para mim não esquecer que eu tenho um almoço com o presidente da Embrapa, portanto eu tenho que ir para casa logo. Por isso eu vou falar pouco. Abri mão do meu discurso. Mas eu queria, Lúcia, dizer a você e aos companheiros da UNE e aos companheiros da UBS os meus agradecimentos e, ao mesmo tempo, o meu reconhecimento pelo papel extraordinário que vocês estão cumprindo como representante de entidades que representam os estudantes brasileiros. Há uma diferença fundamental entre as pessoas que são líderes e exercem a liderança e as pessoas que têm o cargo, que não são líderes coisa nenhuma e por isso têm vergonha do que fazem. Houve um tempo em que algumas pessoas não encostavam perto de quem estava no governo com medo de que aquilo poderia parecer que ele seria cooptado. Então a pessoa, eu não digo isso falando dos outros, não. Eu digo isso porque eu fui dirigente sindical. E muitas vezes a gente fazia proposta pedindo a Deus para os empresários não aceitar, porque se aceitasse a gente não sabia como explicar. Aceitou, então pedi pouco, pelo amor de Deus. Né? Eu vivi esse tempo e eu sei que muita gente aqui viveu isso. Vamos pedir o impossível para que a gente mantenha o discurso radical. E o que aconteceu? Eu estou vendo aqui os outros companheiros, sabe? Mas estou vendo o companheiro Pedro ali no cantinho sentado. E eu lembro o quanto foi importante a gente construir na área da educação o que a gente está colhendo. Porque isso é um plantio. Isso não acontece como um passe de mágica. Eu quero e eu faço. Isso acontece na medida que você decide querer e você constrói coletivamente o fazer. E nós fizemos isso. Eu queria lembrar inicialmente várias conversas que eu tive com o Pedro. Aliás, eu já tinha com o Orlando, eu já tinha com o nosso companheiro diante de vocês na Uni, o Lindenberg. Eu tinha uma vontade que a Uni não representasse apenas os estudantes da universidade pública. Eu tinha uma vontade que a Uni sentisse o drama das pessoas que, por não poder entrar na universidade pública, iam para as escolas particulares pagar, às vezes, o que faltava para comer dentro de casa para estudar. E não era culpa de ninguém, a não ser, sabe, de sucessivos governos que, ao longo dos anos, priorizaram a irresponsabilidade com a educação para que ela fosse privatizada. Não é à toa que o Estado mais rico da federação tem 82% dos universitários em escolas particulares. O Estado mais rico. E a média nacional chega mais ou menos a 65% em todo o Brasil. Ora, e nós sabemos que no mundo inteiro há uma compatibilização disso. Mas quando a gente propôs a criação do ProUni, e foi uma ideia genial do nosso companheiro Fernando Haddad, e que houve algumas resistências iniciais do discurso fácil. O governo está passando dinheiro para a escola particular. Foi nesse momento que os companheiros da direção da Uni, naquele momento, disseram, olha, nós queremos participar. E queremos ajudar a construir essa formação. Porque muito mais do que a gente ficar discutindo se a gente está abrindo mão de imposto para criar uma bolsa de estudo, os companheiros começaram a se preocupar quantos alunos e quantos brasileiros da periferia vão ter acesso a um banco de uma escola, numa universidade, coisa que não tinham há muito tempo. Porque a vida do pobre nesse país, você tem a classe média que faz sacrifício e ainda consegue pagar. Mas você tem a parte mais pobre, sabe, que as pessoas faziam vestibular, passavam nas escolas particulares e em fevereiro desistiam, porque era incompatível a renda familiar com a mensalidade que tinha que pagar. Então, eu sou agradecido a compreensão que vocês tiveram e vocês hoje estão colhendo aquilo que vocês plantaram. Porque não há momento na história desse país em que a Uni pode ir na porta das universidades particulares discutir os problemas não apenas do ProUni, mas daqueles estudantes que pagam e só pagam porque não tem escola pública suficiente para que todos possam estudar. Eu acho que é uma conquista da Uni que, quem sabe, Lúcia, a gente não tem a dimensão de medi-la agora, mas eu não sei quantos presidentes da UNO tiveram a chance que vocês tiveram de ir na porta de escola particular discutir a nossa tão querida União Nacional dos Estudantes. A segunda coisa importante foi o Reúne. Eu andava incomodado porque eu não me conformava, sabe, de que uma universidade tivesse no Brasil a média de alunos para o professor, 12 alunos. Ou seja, e a gente não queria nada, a gente só queria mais ou menos equiparar ao nível da França, 18 alunos para o professor. Era uma média, sabe, que eu achava que era plenamente possível alcançar. Eis que, quando nós propusemos isso, os de sempre, começaram a dizer que a gente estava popularizando demais a universidade. Onde já viu colocar 12, 18 alunos por professor? Que ia, sabe, avacalhar ou reduzir a qualidade do ensino. Houve várias reitorias quebradas. Várias reitorias, não pense que a luta foi fácil. E outra vez, eu quero dizer que a UNE jogou um papel extraordinário de uma entidade de caráter político que não teve coragem de dizer: essa bandeira é uma bandeira que nós, que somos estudantes e que somos líderes, não temos medo de defender. E o resultado qual é? O resultado é que em pouco tempo a gente sai de 114 mil alunos que renovavam as vagas das universidades por ano. Isso é uma média histórica, para 224 mil depois do ProUni, e o ano que vem serão 350 mil jovens a mais. E eu posso dizer para vocês, posso dizer para você, Peta, companheira Lúcia, que essa vocês podem dizer como uma conquista da UNE. Porque se vocês tivessem dito não para nós, certamente nós não iríamos afrontá-los por conta da nossa relação histórica. Não iríamos afrontá-los. Então acho que vocês foram extraordinários nesse comportamento. E também o companheiro da UBS, companheiros da UBS também tiveram um papel importante. Agora, vamos ver o que aconteceu entre nós. A primeira coisa que nós tomamos como decisão no governo foi não utilizar a palavra gasto com educação. Porque quando a gente vai discutir o orçamento da educação, deve ser a mesma coisa para discutir o orçamento familiar, a mesma coisa para discutir o orçamento de uma entidade. Você tem 10 fontes que você precisa distribuir, você tem um montante que você arrecada e você tem que distribuir para cada área uma quantia equivalente àquela que o companheiro pensa que vale ou aquela que ele vale mesmo. E nem sempre você pode contentar todo mundo. Então, quando chega numa discussão orçamentária, o ministério tal tem o mesmo valor do Ministério da Educação. O ministério tal tem o mesmo valor do Ministério da Saúde. Na hora que o ministro senta na mesa, é como a gente dentro da casa da gente. Não sei que tem muitos irmãos aqui, mas ninguém aceita que o pai dê 11 reais para um que vai para tal lugar e tenta convencer o outro a pegar só 5 reais porque vai ficar em casa. Todo mundo quer os 11. Então a primeira definição que nós tivemos era que educação neste país não utilizaríamos no orçamento mais a palavra gasto. Iríamos utilizar a palavra investimento e estava proibido qualquer ministro utilizar a palavra gasto com educação. Bem, não pense que foi fácil, porque é uma coisa cultural, estava arraigado na nossa massa encefálica, sabe, falar gasto, porque tudo era gasto. E aí vocês sabem o que aconteceu. De pouco em pouco, de pouco em pouco, de pouco em pouco, nós criamos, sabe, o Fundeb, criamos o Plano de Desenvolvimento da Educação. E o que é que me dá alegria hoje, companheiros? É motivo de orgulho. Não é o primeiro presidente da República que vem a um congresso da UNE aqui no Brasil. É o primeiro presidente da República que tem coragem de se reunir com os reitores brasileiros, coisa que nenhum presidente da República teve coragem de se reunir com os reitores. E nós, todo ano, fazemos reunião, e esse dia do que falta não foi movida de nenhum reitor. Isso aqui foi na fábrica da Metalúrgica Independência, em 1964. Portanto, todo ano nós nos reunimos, e nunca aconteceu nada comigo, e muito menos com eles. Ora, habitua-se a chamar de sectário e radical quem faz a falta de reivindicação. E não se chama de intransigente e radical quem não quer sequer discutir a falta de reivindicação. É uma inversão de valores. Ora, eu vim aqui e a Lúcia fez o seu discurso, sabe, como se eu não estivesse aqui.
E ela fez mais forte ainda porque sabe que eu estava aqui. Essa relação civilizada, democrática, ninguém tem que ser dependente de ninguém. Eu sou amigo de vocês, de vocês, meus amigos. Vocês são uma entidade, sabe, com autonomia. Na hora que vocês não concordarem, é para dizer na minha cara, não concorda, estou contra e vou para a rua fazer passeata. Não tem nenhum problema. E na hora que vocês fizerem uma reivindicação que eu não posso atender, sabe, eu vou dizer, eu não posso atender, não tenho como atender, faça o que vocês quiserem. Se não houver essa relação, e a gente construir uma relação mentirosa entre o movimento e o Estado, a gente passa a não contribuir com o aprimoramento civilizatório, sabe, das instituições políticas desse país. E o mesmo vale para a CUT, o mesmo vale para qualquer entidade. E eu acho que essa relação é a grande conquista nossa. É a mudança de paradigma na relação entre Estado e sociedade. Entre Estado. Eu lembro quando o Paulinho Vanucco pediu para mim fazer um decreto convidando, sabe, a Conferência Nacional GLTB. Eu fiz o decreto. E aí começou a pressão em cima de mim. Você não vai. Você toma cuidado. Você, olha, tem muita gente lá que você não pode ir lá. Pode te agarrar. Pode tirar uma foto. Eu achei um absurdo. Eu vim ao encontro. E o que que eu vi ali? Eu vi homens e mulheres brasileiras e brasileiros fazendo o mesmo discurso que qualquer um de nós faz em qualquer lugar do mundo. Porque na hora de pagar imposto de renda ou de votar, ninguém tem preconceito nesse país. Ninguém trata ninguém de forma secundarizada. Bem, vocês sabem o número que o Dulce disse. Eu já participei de 60 conferências nacionais aqui. 60. E a gente não ouve apenas coisas boas. A gente ouve a verdade. E é nessas conferências que a gente aprende que nem tudo que permeia o gabinete de um presidente é a pura verdade que acontece nesse país. É a pura verdade. Então eu agora estou andando com uma... O meu e o companheiro Stuka anda com a máquina. Alguém fez uma reivindicação, eu gravo, que é para chegar e cobrar das pessoas. Porque muitas vezes aqui a gente aprova as coisas, decide numa reunião com 10 ministros. E 3 meses depois, quando eu penso que você é convidado para participar da festa, a coisa nem aconteceu ainda. Porque entre o governo e a estrutura funcional, você tem códigos, você tem estatutos, você tem comandos. Sabe, tem normatização, eu só posso isso, só posso aquilo, só posso aquilo. Ou seja, se tiver, sabe, no código, ou dizer sim ou dizer não, se aparecer uma coisa nova, a pessoa fala, não posso fazer. Então, isso foi um processo evolutivo para a gente chegar onde nós chegamos, extraordinário. Veja, o Escola Técnica, quem é deputado sabe que em 98 foi mandada uma lei para o Congresso Nacional tirando do governo federal a responsabilidade de o governo federal cuidar do ensino técnico profissional. Uma lei. Nós tivemos que revogar essa lei. Eu vou dar um dado para vocês, jovens, para que vocês cobrem dos outros que vierem depois. Cobrem. Porque eu acho que a obrigação nossa é elevar o paradigma. Quem vier depois de nós vai fazer mais. Esse é o meu sonho. Deus queira que o próximo presidente da República do Brasil possa dizer, o Lula só fez isso, eu fiz isso, isso e isso. Quem sabe aqui, eu sou daqueles, Aldo, que acho que quem mais ganhou com a Revolução de 1917 não foram quem fez a Revolução. Quem mais ganhou foi a Europa Ocidental, que com medo do comunismo criou um estado de bem-estar social rapidinho em toda a Europa Ocidental. E se quem vier esqueci todo o mal que eu fiz pro país. Foi permitir que venha alguém para fazer mais do que eu fiz, eu já morrerei feliz. Muito feliz. Por quê? Porque nós estamos fazendo. Além das 12 universidades novas, algumas já inauguradas, tem 4 no Congresso Nacional. 4. Uma universidade para a América Latina. Ou seja, com currículo latino-americano, com professor latino-americano, sabe? Para que a gente possa fazer com que a América deixe de ser apenas discurso, mas seja uma realização. Com estudantes de todos os países, com professor de todos os países. A história será histórica da América Latina. Outra é uma afrodescendente, que é o meu sonho. Está no Congresso Nacional. Eu falei para o Maia agora, eu pensei que quando eu mandasse um projeto de criar a universidade, em 3 horas estava votado. Não, mas demora até 3 anos. Mas vai ser feita na cidade de Redenção, no Ceará, onde começou o primeiro processo de libertação dos escravos. Ou seja, vai ser ali. A ideia nossa é a universidade para ter metade africano, metade brasileiro, formar engenheiro agrônomo, formar médico, formar enfermeira, para ver se a gente ajuda a África, sabe? E é essa a forma da gente pagar a África. Não há como a gente pagar em dinheiro, sabe, o que o mundo que escravizou fez com a África. Nós temos que pagar é em solidariedade. Eu já fui à Ilha Gorê, no Senegal, pedir desculpas pelos 300 anos de escravidão. E dizer que eu não podia pagar em dinheiro. Mas a gente tem que pagar é em gesto de compreensão e de solidariedade ao povo africano que dedicou gerações e gerações, sabe, ao enriquecimento de outros países. Bem, nós agora, e eu vou dar esse número também para vocês, porque é uma outra coisa nova que está acontecendo no Brasil. Aonde eu chego hoje no Brasil, as pessoas estão reivindicando o quê? Uma escola técnica ou uma extensão universitária. Tem coisa mais bonita do que isso? Tem coisa mais extraordinária para um presidente da República ver uma menina e um menino do ProUni fazendo uma pauta de reivindicação? Ou seja, se a gente não tivesse conseguido que esses meninos entrassem na universidade, possivelmente quem estivesse preocupado com ele agora era o Tarso Genro, porque seria um problema de segurança. Falta de perspectiva, falta de oportunidade, leva qualquer um ao desespero, até o suicídio. E nós estamos cuidando disso, sabe, para dar oportunidade. E você sabe que o Brasil tem muito preconceito. O preconceito contra os negros é tão grande que tem gente que escreve com raiva contra as cotas. E aqui eu não sei citar a nossa querida Nilceia, sabe, que foi a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a primeira a instituir a cota para negro no Rio de Janeiro. Ora, nós não temos que ter vergonha. Nós não estamos querendo que um negro tire o lugar de um branco, não. Somos todos irmãos. O que nós queremos é dar uma oportunidade para quem teve menos oportunidade na história desse país. Apenas isso. Não queremos prejudicar ninguém. É apenas tentar fazer um reparo. Fazer um reparo, pequeno reparo. Porque com as 104 extensões universitárias que estamos fazendo, daqui a 10 anos, essas extensões universitárias já estarão transformadas em faculdades, ao invés de 8 cursos, 9 cursos, terá 25, 30 cursos, e nós estaremos resolvendo parte do nosso problema. Ou seja, nós estamos tirando a universidade das capitais e levando para o interior. A Lúcia deve ter sentido a alegria da molecada na caravana que vocês fizeram. É outro mundo. É outra coisa que está acontecendo no Brasil. É um processo lento. Mas eu fico feliz porque um dia eu fui a Cuba e conversando com o Fidel, e eu falava, Fidel, mas tem tantos problemas aí em Cuba. Eu falava, Lúcia, é um processo. Olha, se é um processo de 59 até agora, imagina nós que só começamos em 2003. Nós temos tempo para fazer esse processo. E é um processo mesmo. Vai uma geração e meia, 2 gerações, para a gente fazer a transformação. Eu vou contar uma história para vocês. Eu fui esses dias em Congonhas, no Paraná. Tem alguém do Paraná aqui? Eu fui em Congonhas, no Paraná, inaugurar a casa de 2 milhões de luz para todos. Inaugurar a casa de 2 milhões de luz para todos significa que nós já atendemos 10 milhões de pessoas com luz para todos. Você sabe que chegar à luz na casa de uma pessoa que viveu a vida inteira com candeeiro é você fazer uma revolução e colocar a pessoa na máquina do tempo, trazendo o século XVIII para o século XXI num passe de mágica. Eu fui na casa de um cara e fiz que viu pela primeira vez na televisão o Jogo do Brasil. Você não imagina a alegria. Para nós que temos televisão, uma no quarto, uma no banheiro, uma na sala, nós não ligamos para isso. Mas imagina um coitado que passou 50 anos com candeeiro, ele pela primeira vez vê a seleção brasileira jogar. E sabe o que significou a luz chegar na casa do cara? Dessas 10 milhões de ligações, ou desses 2 milhões de casas, 83% compraram televisor. 79% compraram geladeira. 47% compraram aparelho de som. Ou seja, foram 1.570.000 televisores, 1.492.000 geladeiras e 894 aparelhos de som, por conta de chegar à luz na casa dele. Eu fui na Bahia, numa casa, apagar e deixar a casa escura até eu chegar às 7 horas da noite. E tinha lá duas mulheres, mãe solteira, cada uma com 3 filhos, com uma lata de refrigerante, não vou dizer o nome para não fazer merchandising, cheia de querosene, com pavio. Sabe, era mais escuro do que... Era quase noite. Então não enxergava nada. Aí quando eu cheguei, peguei o dedo da mulher e coloquei na tomada e apertei que acendeu a luz, é como se Deus tivesse feito aquela luz acontecer ali. Porque minha tia correu quando o Arraes ligou a luz. O Arraes apertou o botão e minha tia saiu correndo. Porque 50 anos, com fogão de uma boca só, com candeeiro, achou que o mundo tinha acabado. Mas qual foi a frase feliz? Uma mulher dizer: é a primeira vez que eu vejo o meu filho dormir. Essas coisas não têm valor. Essas coisas não têm valor. Bem, você sabe que de vez em quando nós temos adversários. Eu lembro que quando nós tínhamos o Bolsa Família, alguém falava isso é populismo, isso é assistencialismo. E pode ser, porque no fundo não passa de dar assistência a uma pessoa. Agora, para mim, que posso tomar cerveja no boteco e dar R$50 de gorjeta, isso não tem nenhum valor. Agora imagina uma mãe pobre que dizia assim: eu, antes do Bolsa Família, eu comprava um lápis e partia no meio para dar metade para cada neto. E ela dizia: hoje eu compro uma caixa para cada um. Ora, quem nasceu sem precisar disso, não sente. Agora, quem nunca teve isso e tem acesso, é tanto quanto uma revolução. E é mais importante porque a revolução a gente não sabe o que vai fazer depois. E esse negócio a pessoa vê concretamente. A pessoa rica não tem noção do que uma pessoa pobre faz com R$80 no supermercado. Não tem noção. Para eles não vale nada. E não vale mesmo para quem ganha 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. R$80 não é nada. Agora, ter na mão de uma senhora que tem 3 ou 4 filhos para ver o que ela é capaz de fazer. Para ver o milagre que ela consegue fazer da multiplicação dos centavos. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento que não é uma conquista do governo. Não é uma conquista do Lula. É uma conquista da compreensão que vocês têm do momento histórico. Esse negócio dos corpos dos desaparecidos, Lúcia, que você falou aqui, não pense que para a gente chegar aonde chegamos hoje é um processo fácil. Sabe, nós temos que construir as coisas. Tem um acúmulo de força que é preciso ser construído, senão a caminhada para no meio do caminho. E nós não queríamos para nada no meio do caminho. Hoje nós temos uma Constituição, a Dilma está preparando um decreto, e eu vou publicar um decreto com o nome da comissão, com participação de familiares. Vai lá e vê o que pode ser feito, porque nós achamos que é
uma prestação de conta que o Estado brasileiro tem que fazer ao próprio povo brasileiro para que a história não fique com a página rasgada e que a gente não saiba o que aconteceu. Mas isso tudo é um processo em construção. Não é uma coisa que a gente consegue fazer da hora para o dia. Então, Lúcia, de coração, meus companheiros e companheiras de coração, vocês não sabem a alegria que eu estou de estar aqui junto com vocês, vendo acontecer. Vendo acontecer. Só não conseguimos colocar a nossa mão no gesso, porque, como os que falaram antes de mim, falaram mais do que eu, o gesso endureceu e não ficou nos nossos dedos. De qualquer forma, se a gente chamar uma perita qualificada, a nossa impressão digital estará lá, pode utilizar para qualquer coisa que quiser. Mas eu não queria deixar de falar da principal reivindicação que vocês fizeram, da questão do ensino público e gratuito para todo mundo. Duas coisas. Primeiro, a reivindicação do ProUni. Eu acho que esse ano nós tivemos a primeira geração de formados, de formandos do ProUni. Então, agora nós já temos como fazer uma aferição das coisas que andaram bem e não andaram bem, que andaram mais ou menos, para a gente poder consertar e começar o ano que vem melhor. Mas a questão do ensino para todo mundo. O pré-sal está ali. A companheira Dilma definitivamente se comprometeu que dentro de 10 dias ela e os ministros vão me apresentar um novo marco regulatório. E aí eu quero fazer um debate, quero mandar isso para o Congresso e debater, porque eu não quero que seja um projeto meu, tem que ser um projeto da sociedade brasileira, para que ninguém nunca mais tenha que privatizar esse patrimônio nacional que é a Petrobras. Mas eu pedi para os companheiros da comissão que nós vamos criar um fundo com uma parte do dinheiro do pré-sal. E esse fundo tem 3 destinos fundamentais. Um deles é a educação. Nós temos que recuperar o atraso educacional a que esse país foi submetido desde que foi descoberto. Um outro deles será para combater a pobreza nos locais mais pobres desse país, para a gente elevar o padrão de vida do povo brasileiro. E um outro será para investir em ciência e tecnologia, porque o Brasil não pode deixar de compreender que é investimentos dessa magnitude que vai permitir o Brasil dar um salto de qualidade. E vocês têm que ter orgulho. Você, estudante brasileiro, não tem que ter vergonha, não, porque este país, este ano, passou a Rússia e a Holanda em produção de artigos científicos em revistas especializadas. Porque nós tivemos coragem de fazer, com a participação dos estudantes brasileiros, o primeiro programa de ciência e tecnologia que não é do ministro e que não é do governo, é da sociedade. E a sociedade aprovou 41 bilhões de reais até 2010 para investimento em ciência e tecnologia. Então, eu saio daqui dizendo para vocês o seguinte: valeu a pena vocês acreditarem de que era possível protestar e construir. Valeu a pena vocês, sabe, assumir a responsabilidade de dizer: nós somos uma entidade que protestamos quando necessário, fazemos passeata quando necessário, mas tiveram a coragem de me propor a reconstrução do projeto Rondon e fazer as pessoas viajarem por esse país, conhecendo seus irmãos, que muitas vezes nunca conseguem chegar perto da gente. A todos vocês, que Deus permita que nesse dia que vocês vão ficar aqui, a sabedoria passe pela mente de vocês tudo aquilo que ainda falta fazer. Porque certamente vai precisar mais alguns governos, ou quem sabe muito, para que a gente possa transformar o nosso país num país justo, num país solidário, num país em que os estudantes não irão reivindicar apenas mais carteira ou banco na escola, mas vai discutir a qualidade e o futuro deste país. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês.
Está encerrada essa cerimônia. Desejamos a todos uma boa tarde.